Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nova temporada do Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho. Estamos de volta depois de uma interrupção para férias e porque estamos a menos de um mês das eleições autárquicas, o nosso primeiro convidado da temporada é Paulo Sousa, um dos impulsionadores e porta-voz do movimento Contra a Indiferença, lançado em Braga a 25 de abril, precisamente deste ano, por um conjunto de cidadãos que pretende combater a abstenção. Paulo Sousa, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária de Minho, uns estúdios novos, mas os antigos, pelos vistos, conhece muito bem, porque já
É
fez
verdade.
parte também da equipa da RUM. Paulo, começava por lhe perguntar como é que surgiu a ideia de lançar este movimento, que surge até como uma espécie de candidatura, não é? É assim que ele desperta a atenção da população, algo também que foi precisamente bem pensado.
Foi, antes de mais, muito boa noite, e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que dão ao movimento para aqui transmitir os fundamentos e também os objetivos e a razão porque consideramos que este era um momento essencial face à democracia que temos hoje, face às dificuldades que ela atravessa, para fazermos algo mais do que apenas criticar e constatar uma abstenção que tem vindo a progredir de uma forma que eu considero perigosa e que consideramos, naturalmente, todos aqueles que até agora subscreveram este manifesto. Ele nasce no 25 de Abril, precisamente porque é um dia que tem uma carga simbólica muito grande e nasce como uma provocação. Primeiro, como uma candidatura contra a indiferença por uma cidadania ativa e tudo o que foi feito nas 3 semanas, digamos, em que este conceito de candidatura prevaleceu, a ideia foi mesmo chamar a atenção para as cidadãs e para os cidadãos da necessidade de cada um de nós ser um cidadão ativo. A cidadania não se esgota nos movimentos associativos, nas causas, e Braga, nos últimos anos, conheceu de forma exponencial um aumento destes movimentos cívicos. É muito importante que as pessoas que participam também nesses movimentos e nessas causas, que são muito legítimas e muito importantes para a democracia, que depois não se esqueçam que um dos atos mais nobres da democracia é o exercício de voto. É a oportunidade que nós temos todos de decidir o nosso futuro, individual e coletivamente. E, portanto, quando foi lançado, e era algo que eu já tinha pensado há bastante tempo, porque não sabia muito bem, durante muito tempo andei meses sem saber muito bem como é que havia de pegar nesta questão. Até que, uma semana antes, 25 de Abril, a propósito de estar a ler exatamente as comemorações e o que é que se estava já a programar para esse dia, surgiu essa ideia, e a palavra-chave inicial, indiferença, não é? E foi com esse mote que lancei essa candidatura, primeiro exatamente dizendo que era um candidato contra a indiferença por essa cidadania e depois, mais tarde, dizendo que tinha uma palavra a dizer nas próximas eleições autárquicas e numa terceira fase, dizendo que queria influenciar. Ora, isto é exatamente aquilo que cada um de nós pode fazer. E essa ideia foi transmitida. De tal modo que, entre a tal provocação e a dúvida das pessoas sobre algum candidato a alguma coisa ou votos, isso dissipou-se e, de facto, surge um movimento. E é criada uma comissão de redação para um manifesto, constituída pelo empresário Ricardo Costa, pela presidente do IPCA Maria José Fernandes, pelos professores, pelo professor também José Miguel Braga, da Universidade. Pela bibliotecária Helena Veloso, bibliotecária não, perdão, livreira Helena Veloso, a livraria centésima página, pelo sacerdote Silva Araújo, ex-colega, e também por mim próprio, estabelecemos, digamos, os princípios básicos de um manifesto que queria ser, sobretudo, um sobressalto. Foi essa a razão também que levou as pessoas a perceberem a importância do que estava aqui em causa quando as convidei, quando falei com elas. Não houve aqui nenhuma rejeição, nenhuma dúvida, todas as pessoas perceberam que estava aqui em causa algo que era transversal e que era fácil, era pacífico, não é? Estávamos a constatar factos e, perante factos, havia que reagir. E eu acho que Braga deu uma grande lição ao país quando reagiu e quando cerca de 200 pessoas que foram convidadas pessoalmente disseram logo que sim. E conseguimos transversabilidade. Conseguimos que jornalistas, inclusivamente, sacerdotes, com certeza, empresários, homens e mulheres da cultura e de todas as variadas profissões que foram sendo convidados e que perceberam a importância do que aqui estava em causa e juntaram-se e hoje o movimento cresce também com uma participação muito particular e muito importante da juventude. Aliás, tivemos a oportunidade publicamente de juntar um conjunto de associações que em Braga e na região têm um papel fundamental, desde a Jovem CUP, a Synergy, estou-me a lembrar também da Federação Distrital de Braga, das associações juvenis, Braga Mais, das associações culturais ASPA e dos encontros de imagem, e demos o pontapé de arranque para a mobilização de uma franja da população que é muito importante neste processo, porque também ela tem mostrado alguma indiferença perante as eleições, sejam elas autárquicas, legislativas, europeias, locais, regionais, portanto, ou seja, houve aqui de facto, da parte da juventude, também um sinal de que tinha uma palavra a dizer e acho que foi fundamental essa sensibilização da parte deles para aquilo que depois resultou, não é? Que é também serem capazes de influenciarem as gerações mais velhas, mas também se mobilizarem, não é? E isso depois nós vamos ter a oportunidade de ver durante a Semana da Democracia.
Exatamente, estava aqui a falar das associações e de todos aqueles que aderiram. Estamos a falar, no fundo, de representantes sempre de algum grupo. Regra geral, esses representantes também, por iniciativa própria, já costumam ser mais práticos, mais ativos, mais, mais presentes nestas questões. Recordo-me de, há poucos dias, ter lido umas declarações tuas em que falava na questão dos empresários, de se associarem os empresários precisamente pela mensagem que passam aos seus funcionários. Ou seja, vocês quando pegam, obviamente, nos representantes de cada setor, estão a pensar nas pessoas a quem eles podem dirigir.
Sabe, foi talvez a maior surpresa e que mais me agradou, porque não estava a ver com facilidade conseguir convencer empresários a juntarem-se a uma causa desta natureza. Normalmente, os empresários olham para a política com alguma distância, procuram evitar o seu envolvimento. Mas esta causa é nobre e é tão claro que os empresários sabem perfeitamente que uma melhor democracia também significa melhor economia, um bem-estar social significa também melhores condições para desenvolverem a sua atividade. E foi muito interessante ver que todos os empresários que foram contactados disseram logo que sim, o que me surpreendeu. E veja, os líderes das associações empresariais foram dos primeiros subscritores. Não foram os últimos, foram dos primeiros subscritores. E isso deixou-me muito agradado e deu um sinal de que, de facto, estávamos a conseguir penetrar, digamos assim, de uma forma transversal. Deixe-me só dar-lhe uma nota. Nenhuma das pessoas que subscreveu este documento o fez em nome das suas instituições. Fê-lo enquanto cidadão. E foi exatamente esse apelo. Não é? Quando temos um sacerdote como Jorge Ortiga a subscrever, temos o sacerdote e cidadão Jorge Ortiga a subscrevê-lo, independentemente das funções que ocupa atualmente. E quem diz ele diz qualquer outro das cidadãs e dos cidadãos que participaram nesta fase, digamos, do movimento.
Nesta altura estamos a falar de um manifesto que já foi subscrito por quantas pessoas, como é que quem quiser o pode fazer também?
Muito bem. Olha, como lhe disse, foram cerca de 200 pessoas que foram convidadas. Eu não tive a oportunidade, como calcula, é muito complicado, mas eu fiz um esforço para conseguir contactar um universo de pessoas. Algumas ficaram de fora, peço desde já desculpa a quem nos está a escutar, porque de facto não foi intencional. Mas eu espero que todos possam aderir. Nós temos um site, não é? Em HTTP, o site é candidatura contra a indiferença, tudo junto.pt. As pessoas podem lá, subscrevem, colocam o seu nome, a sua idade, a sua profissão e nada mais. É tão simples quanto isto. A subscrição que foi feita pessoalmente, essa foi feita, digamos, num documento próprio e eu tive a oportunidade de falar e abordar pessoalmente cada uma dessas pessoas.
Olhando para o documento em concreto, quais são as linhas orientadoras desse mesmo texto que foi redigido?
Olha, sobretudo lembrar a importância da democracia e quanto ela custou. É sempre muito mais fácil destruir do que construir. E nós temos que perceber de uma vez por todas que a democracia é um bem que nós temos que defender. Não podemos considerar que é irreversível, que é algo que foi conquistado e pronto. E está tudo bem e nós nunca mais na vida vamos passar por uma nova ditadura ou por uma autocracia. E repare, os dados que foram publicados, e eu penso que foram publicados há poucos meses sobre essa matéria, que nos diz uma coisa tão, tão importante como isto, é que 35% dos portugueses é que rejeitam uma autocracia. Dizem muito bem da democracia, querem a democracia, mas não se importavam de abdicar dessas liberdades, não é? E de termos um regime autocrático, quando aqui há poucos anos era 50%. E isto revela que a democracia se tem vindo a degradar. Há uma degradação, aliás, há um artigo de opinião que o Jorge Saraiva, o engenheiro Jorge Saraiva e o presidente da Rede Europeia de Laboratórios de Políticas Urbanas, publicou agora exatamente no site, a falar dessa degradação e também a citar exatamente esse mesmo estudo que foi elaborado pela Universidade de Lisboa. E, de facto, não é só isso. Nós temos uma série de elementos e de vários estudos. Olha, lembro-me, o The Economist publicou em 2020 um retrato sobre a democracia com dados de 2019. Dos 5 critérios que utilizou para avaliar o país, Portugal, não só considera que nós estamos numa democracia plena, com certeza, mas diz que a participação política é a que obtém o resultado mais baixo. E depois tivemos a Universidade de Gothenburg, na Suécia, que faz também um trabalho sobre a democracia, sobre o estado da democracia na Europa, classifica o país muito bem em 18º lugar em termos gerais, e depois descemos para 44º, sabe porquê? Por falhar na componente da participação política dos cidadãos. E esse é talvez o ponto mais importante deste debate que estamos a fazer. É que o exercício da cidadania é um exercício eminentemente político. E nós desistimos dele. Ou seja, a determinada altura, nós optamos pela economia e deixamos a ideologia. Entregamos aos partidos políticos o exercício político. Esquecendo que cada um de nós é um ser eminentemente político, é um ser político também, não é? E, portanto, o apelo que leva a que este movimento também foque muito a sua ação no exercício desta cidadania ativa é para cada um, sem receios, sem medo, e procurando o debate, procurando informar-se, estar informado, possa exercer esse lado político, não é? E não ter receio desta palavra, que eu acho que é uma palavra que ainda tem muitos fantasmas e que, de facto, prejudica a democracia, e nós temos que combater os males da democracia. Repare, há um cidadão político norte-americano, que eu estava a ver se, aqui nas minhas notas, a ver se não me esquecia do nome dele, porque é muito importante, e ele dizia sempre isto. O Alfred Emanuel Smith, um político norte-americano: os males da democracia combatem-se com mais democracia. E, portanto, nós não podemos considerar que a democracia que conquistamos é aquele bem que está ali e é imutável. Não, nós temos que saber evoluir na democracia. Hoje a sociedade é muito mais exigente, quer mais, quer sobretudo que quem governa, governe bem, e quer sobretudo também uma melhor qualidade de vida e que se consiga responder àquilo que são as suas ansiedades. Os partidos, durante muito tempo, abandonaram as pessoas. Hoje as pessoas estão a abandonar os partidos. E eu acho que este alerta foi bem entendido pelos partidos políticos e nota-se isso também pelo facto de terem aderido em massa a esta iniciativa.
Ou seja, podemos quase que dizer que os partidos são os culpados pelas taxas de abstenção que temos.
Eu não diria que são inteiramente... Não são, são uma parte dessa culpa. Vamos ser corretos, porque nós cidadãos também somos culpados, ou seja, quando, se é verdade que os partidos se fecharam, se tornaram espaços, e olha-se para as sedes dos partidos políticos, não é? Não são espaços vivos, não são espaços plenos de democracia, onde as pessoas possam entrar e poderem ver uma exposição, seja ela de qual for, ou poderem participar em debates, ou poderem ter formação em diversas áreas que são importantes para a cidadania e para a política, e portanto os próprios partidos têm que fazer essa reflexão, e é verdade que têm uma culpa parte, e nós sabemos depois que a imagem que passa para a opinião pública sobre alguns casos de corrupção, de falta de transparência, também não contribui. Mas não podemos é considerar nem dizer que os partidos políticos são todos, têm uma imagem toda negativa desse ponto de vista. Nós temos que acarinhar os partidos políticos, não é? Porque eles são essenciais à democracia. Mas é verdade também que não cumpriram totalmente a sua missão, e daí que tenham surgido muitos movimentos independentes de pessoas, muitas delas que saíram dos partidos, muitas delas deixaram de votar por não acreditarem, e, portanto, naturalmente, essa reflexão tem que ser feita em conjunto. Eu quando me dirigi à Assembleia Municipal de Braga, no dia 28 de junho, se não estou em erro, chamei a atenção para essa questão e para a importância de os partidos não desistirem das pessoas. E, portanto, eles têm que fazer uma reflexão muito grande sobre o caminho que têm pela frente e têm que repensar o modelo de organização para ser possível, lá está, essa proximidade que nós queremos também que seja desenvolvida, e é por isso que depois na Semana da Democracia vamos ter um Open Day, um dia aberto dos partidos políticos para esse exercício e esse encontro da cidadania com a política.
A apresentação de candidatos independentes por parte de vários partidos políticos, sobretudo pelos maiores partidos políticos que temos em Portugal, é também este sinal de tentativa de aproximação à sociedade civil, entre aspas.
E eu penso que os partidos, a determinada altura, foram confrontados, não é? Com o abandono dos seus quadros, não é? E de muitos deles não quererem, de facto, essa ligação umbilical, não é? Partidária, digamos, de militância, porque as pessoas queriam ter e preservar a sua autonomia, a sua independência, com o apoio naturalmente dos partidos, como nas candidaturas que apresentam, mas mantendo essa distância. E isso é o resultado deste divórcio, não é? Que se foi cimentando e que levou depois a esta imagem que nós hoje temos da democracia. É que a abstenção hoje não é só sistemática, é sistémica. O que torna isto ainda mais grave. Se olharmos para os dados reais, relativamente àquilo que é a participação dos eleitores, nós temos nas eleições legislativas, em 2019, uma abstenção de 45,5%. As eleições presidenciais foram superiores a 60%. A nível nacional, nas últimas autárquicas, nos últimos dois anos eleitorais, portanto em 2013 e 2017, a nível nacional foi de 55% e 53%. Em Braga foi de 47% em 2013, 45% em 2017, e de facto estamos aqui a falar quase de metade do eleitorado. Estou a falar de Braga, porque a nível nacional é superior a metade dos eleitores.
Isso é que muitas vezes dizemos que a abstenção é que é a grande vencedora da noite, não é? Muitas vezes.
Exatamente.
É isso que é dito.
E repare, a legitimidade, a representatividade, não é? Está aqui em causa. Não se retira a legitimidade a um Presidente da República, ou se é eleito por 35% dos eleitores. Mas nós temos que pensar muito bem, mas então, como é que é possível? Como é que é possível chegar a isto? Porquê que é tanta indiferença? E eu acho que nós não temos que procurar muito os culpados, temos que procurar as causas, não é? E envolver eventualmente aqueles que contribuíram para esta indiferença, porque só assim conseguimos atingir os resultados. Toda a gente tem que estar dentro do barco, não se pode deixar ninguém para fora, não é? Este movimento é inclusivo, desse ponto de vista, não é? Mesmo os que são mais críticos, os que são mais céticos, têm, eles têm o dever e nós temos a obrigação de não permitir que ninguém fique para trás. Não é? E daí a importância do diálogo, do debate, dos candidatos e as candidatas estarem abertos a esse confronto, e não apenas naquele período de campanha em que passam, não é? Cumprimentam ou vem alguém a dizer qualquer coisa, ou alguém que diga faça isto, faça aquilo. Isso não é diálogo, isso não é debate, não é? Isso é campanha, é mediatismo, e não tem nada a ver com aquilo que este movimento pretende. O movimento pretende que haja oportunidade e tempo. E é por isso que nasce no dia 25 de Abril, para que haja esta reflexão e para que haja esta proximidade entre a cidadania e a política. E sobretudo para quem a exerce, digamos, quase em exclusivo, não é? Portanto, nós temos que dar oportunidade aos cidadãos e às cidadãs. E os partidos têm que ter a oportunidade também e têm que ter disponibilidade para ouvirem, eventualmente para serem criticados, e eventualmente até alguma incompreensão, muitas vezes, em relação ao trabalho que desenvolvem, não é? Eu olho muitas vezes, dou sempre o exemplo da Assembleia da República, as pessoas olham só para o ecrã da televisão e veem as pessoas nas bancadas. Mas há muito trabalho que é feito, digamos, nos bastidores, não é? Com muitas horas e muitas horas de dedicação de deputados e deputadas, e esse trabalho muitas vezes passa completamente despercebido ao cidadão comum. E daí a importância também que os próprios partidos devem ter de se revelarem, não é? De serem transparentes e de terem esta relação mais próxima e responsável com as comunidades.
Ainda nesta questão dos independentes, temos também vários candidatos independentes, algo que vai surgindo com mais frequência nos últimos anos. Ainda assim, é muito difícil um candidato independente vencer umas eleições.
Nós temos muitos candidatos independentes no país a vencerem eleições. Se me perguntar, não são muitos, mas há alguns casos. Agora, se me perguntar, título de exemplo aqui em Braga, não é? Há uma coisa que é notória, é que, e isto parece um paradoxo, não é? Como é que de repente temos mais candidaturas e estamos preocupados com a indiferença? Bom, são coisas completamente distintas, não é? Muitas destas candidaturas que surgem muitas vezes, e até dos próprios partidos que foram surgindo, novos partidos que foram surgindo, saem de outros partidos. São cisões internas dos partidos que acabam por provocar à direita e à esquerda um maior aumento, se quiser, não é, da participação política de pessoas que já lá estavam, não é? Mas quando falamos, e agora respondendo à sua pergunta, dos movimentos independentes, tem muito a ver com o carisma, não é? Estas eleições municipais são sempre eleições autárquicas, são sempre muito personalizadas, e eu acho que isso tem sido até um erro, porque nós confiamos na pessoa e não estamos a olhar para o programa que essa pessoa defende. E depois muitas vezes saímos desiludidos, porque a pessoa não cumpriu, não fez, ou então toma uma decisão que até é contrária à ideia que tinha, não é, do projeto autárquico daquele candidato ou candidata. E eu acho que as pessoas têm que começar a repensar isso, não é? Não é de deixarem essa confiança de lado, é pensarem muito bem que devem procurar um equilíbrio entre aquilo que é a personalização da candidatura e depois o programa que essa pessoa apresenta e fazer depois a devida análise, não é? Por isso este grande apelo às pessoas informarem-se, procurarem conhecer os programas, fazerem um debate, fazerem esse confronto como cidadãos com as candidatas e os candidatos, porque isso aí é fundamental para a pessoa dizer assim, sim senhor, eu voto informado, consciente e responsável quando vou às urnas.
Ainda assim, temos depois também sempre os casos e muitos cidadãos que em ano de eleições relembram mais isso aos candidatos e até a quem está no exercício de funções, que é promete, mas não cumpre.
Pois, e a responsa...
E promessas eleitorais que vêm de uns programas eleitorais para outros, 4 anos depois voltam a estar no novo programa eleitoral, isso também não ajuda a credibilizar a política?
Olha, eu pessoalmente há muito tempo, e já o tornei público, que defendo uma alteração do modelo de governação nas cidades, nas vilas, nas aldeias. Nós temos um sistema em que elegemos um presidente, elegemos vereadores, com poderes executivos, e que depois temos um conjunto de quadros técnicos, não é, que são apenas chamados para a elaboração dos projetos sem qualquer capacidade de decisão. Eu acho que, desse ponto de vista, a democracia está consolidada para começar a deixarmos de ter tantos vereadores com poderes executivos e passarmos a ter mais, digamos, quadros técnicos a decidir, não é? Aliás, se quiser, numa situação até um pouco mais radical, mas que não é nada de novo na Europa, a França faz isso, nós temos lá o sistema, os vereadores não são, nem estão a tempo inteiro, não são executivos, estão, digamos, participam nas reuniões de Câmara, têm uma orientação estratégica que é transmitida, digamos, aos quadros, e os quadros executam. E a capacidade de execução depois já não depende muito, não é? Destes atrasos e às tantas o melhor é não avançar já, vamos esperar por aquele mês que é capaz de ser melhor. Portanto, porque aí já é estratégia mais política, não é? Mas é a preocupação, digamos, que mobiliza muitas vezes os eleitos. E de facto, neste modelo em que as infraestruturas que são essenciais para a construção de uma sociedade com qualidade de vida, estão feitas em boa parte do país. Isso significa que aquilo que se justificava como um maior empenhamento, muitas vezes, destes vereadores, destas vereadoras, já não tem, em muitos casos, já não tem justificação. Não é? Porque, de facto, inicialmente houve a necessidade de haver uma mobilização e uma disponibilidade total e quase exclusivo, não é? Dedicados à execução das políticas. Estava tudo por fazer no país, não é? Se nos lembrarmos a 25 de abril de 74 e nos lembrarmos do setor da educação às infraestruturas básicas como água, saneamento, não é? Até luz, não é? Hoje isso está completamente superado, não é? Há ainda, de facto, franjas na sociedade portuguesa que ainda não têm acesso ao saneamento, mas o que, digamos, que é um processo que neste momento é imparável. O que era importante agora era refletirmos se o modelo de governação que temos é o ideal. Sobretudo repensar naquilo que cidade é que nós queremos, não é? E uma cidade que nós queremos a longo prazo, não é? Naturalmente desenvolvendo políticas que depois sejam capazes de dar resposta a essa estratégia, a essa visão de 10, 15 ou 20 anos, não é? Porque temos que, é hoje que esse trabalho começa,
mas
tem que ser
dificilmente
feito.
Dificilmente esse novo modelo seria aceito pelos partidos
claro
políticos.
Claro que sim, é muito complicado, eu já tive a oportunidade de abordar com pessoas que vou conhecendo e que são titulares de cargos no Executivo Municipal e não veem, de facto, com bons olhos. Mas eu acho que isto também é uma questão da mentalidade, não é?
E abertura à discussão.
E de abertura. Porque podemos encontrar aqui um modelo misto, podemos encontrar muitas formas de governação. Hoje, na Europa, discute-se muito as assembleias de cidadãos, não é? Que acabam por ser eles protagonistas da execução dos projetos. Não é? Em que o exclusivo do desenvolvimento, não é? E do crescimento de uma cidade não é exclusivo exatamente dos executivos, mas muito dessa dinâmica que se gera na sociedade. E essa discussão está a ser feita na Europa e em muitos países, sobretudo no norte da Europa, e a França também, por exemplo, a Espanha, nem é preciso ir mais longe, não é? A Espanha tem dado excelentes exemplos da participação cívica das pessoas e da capacidade de mobilização que as pessoas têm para irem, digamos, à luta sempre que consideram que as suas causas são justas, não é? E não deixam isso por mãos alheias, não é? Tomam, não é, o touro pelos cornos, não é? E vão e querem e conseguem alterar e conseguem modificar e conseguem, digamos, introduzir aqui fatores positivos na governação, não é? É dizer assim, meus senhores, vocês estão a governar para nós, estão a governar para a cidade, estão a governar para a vila, estão a governar para a aldeia, não é? E, portanto, é para nós, para os cidadãos. Portanto, as pessoas têm que estar sempre no centro das decisões, não é? E, às vezes, isso nem sempre acontece.
Por exemplo, temos aqui, em Portugal, o caso dos orçamentos participativos. Mas o que foram revelando os orçamentos participativos é que são aproveitados por forças políticas também para a candidatura de projetos, muitas vezes, não é? Se formos analisar aquilo que quem são os vencedores dos orçamentos participativos, as ideias, etc., acaba por não ser uma verdadeira participação cívica.
Exato, e depois, repare, quando olhamos para esses orçamentos e vemos obras que deviam ser da responsabilidade das juntas de freguesia, das câmaras municipais, e elas são lá colocadas, digamos assim, entre aspas, não é? São sujeitas ao escrutínio, são lá colocadas para a realização de determinada empreitada. E não era isso que se pretendia. Pretendia-se era que os cidadãos e as cidadãs apresentassem soluções inovadoras, capazes de mudarem o status quo, de introduzirem, de facto, fatores de qualidade que não tinham sido pensados, não é? E nós temos que ser capazes também de inovar neste exercício da cidadania, não é? Não ter receio, no fundo, de sair um bocadinho do armário nesta matéria, não é? E de não pugnar pelas mesmas coisas que são, digamos, responsabilidade direta dos executivos.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com a Paulo Sousa, um dos impulsionadores e também porta-voz do movimento contra a indiferença. Paulo, já falamos aqui de todos estes assuntos que precisam de ser discutidos. Como é que vão continuar a procurar fazê-lo numa altura em que estamos a menos de um mês das eleições autárquicas, em que se fala muito de política, em que se apresentam muitos projetos e muitas ideias para a cidade? Têm já várias iniciativas pensadas para as próximas semanas?
Temos. A começar, e o foco continua nas empresas, por exemplo, porque é lá que nós trabalhamos, não é? E, portanto, se conseguirmos que a nossa mensagem chegue a cada um, a cada uma dos cidadãos aqui na região, isso será fundamental para conseguirmos a tal mobilização. Naturalmente, a campanha no comércio, digamos, teve um seu momento simbólico, não é? Com a colocação de um dístico, não é? No Café Brasileira, e a partir daí o que nós queremos é que o comércio assuma essa responsabilidade, essa corresponsabilidade, para conseguirmos que as pessoas sejam confrontadas, não é? Com aquilo que é a sua atitude, com aquilo que é a sua forma de estar em sociedade e perceberem, está a acontecer qualquer coisa, porquê? Refletir sobre isso, não é? É verdade que muitas vezes o tempo que temos para pensar estas questões é pouco, todos dizem isso. Mas a verdade é que nós temos que pensar que aquilo que nós queremos, não é? Em sociedade, a melhor qualidade de vida, o acesso à habitação, o acesso a um emprego condigno, o acesso a um bom salário, o ter os nossos filhos e ter capacidade para que eles tenham uma boa educação, o termos acesso aos serviços de saúde, tudo isso, né, que é uma exigência da sociedade, não chega. Não é? Porque precisamos exatamente depois de ter uma boa governação, e essa só se consegue com a participação de todos e de todas, sem dúvida. E isso motivou para exatamente nós conseguirmos que de 6 a 12 de setembro possamos concentrar nessa semana, uma semana de debates, de exposição também. Vamos ter uma exposição de livros dedicados ao tema da democracia e da abstenção, na livraria Centésima Página, com a participação especial do fotojornalista Alfredo Cunha, que muito gentilmente não só é um dos subscritores, mas também cedeu as suas fotografias, os direitos de autor, para que fosse possível e viável esta iniciativa. E isto depois vai depender muito da dinâmica que estas associações e as pessoas per si vão fazer. Não há aqui, o movimento é inorgânico. Portanto, o movimento não organiza. O movimento propõe, lança o repto, e, portanto, cabe à sociedade civil desencadear, das suas múltiplas formas, esses debates, esse confronto direto. E é por isso que quer o presidente da Federação Distrital de Braga das Associações Juvenis, quer todas as outras que arrancaram, digamos, com esta participação da juventude, comprometeram-se a realizarem esses debates e, portanto, se conseguirem chamar todos aqueles que fazem parte da sua comunidade e ainda influenciar outros que não estão nessa comunidade, isso é ótimo. Da mesma maneira que o facto de termos um líder regional do setor empresarial, como é o Ricardo Costa, que se compromete a avançar com uma campanha nas empresas, é um sinal de que podemos conseguir também chegar lá por essa via. Mas não chega. Nós precisamos que esta semana seja verdadeiramente inclusiva e que todos tenham a oportunidade de participar. E daí, talvez, a diversidade, não é, que nós queremos encontrar aqui. Ou seja, os debates, naturalmente, depois as campanhas de sensibilização que estão a ser desencadeadas, nomeadamente no comércio local e depois no resto das empresas, vai ser essencial. Esta Semana da Democracia terá um efeito, para mim, que será fundamental, que é o dia 11, digamos, em que consideramos como uma referência. Primeiro porque nunca foi feito. Pela primeira vez vamos ter um dia em que as sedes dos partidos vão estar abertas, em que os candidatos e as respectivas comissões políticas dos partidos vão estar disponíveis para que os cidadãos possam ir a essas sedes. Infelizmente não são muitos os partidos que têm sedes, mas os que o têm comprometeram-se a abrir, os que não têm vão estar na rua, vão ter uma bancada, digamos assim, onde as pessoas podem conhecer o programa, podem debater, podem questionar, e de facto há aqui um importante, e isto foi um momento também para mim muito importante, que foi a adesão da maioria das candidatas e dos candidatos, nomeadamente aqui em Braga, que sem pés disseram que sim senhor, isto é uma causa que merece e é uma causa que favorece. Digamos que os próprios partidos políticos entenderam que há uma redução da abstenção significa uma distribuição de novos votos que até aí não contavam. E, portanto, se houver essa oportunidade de conseguirmos que, desde o espectro à direita até à esquerda, não é, haja uma mobilização da sociedade em torno das próximas eleições autárquicas, todos saem beneficiados. Sai beneficiada a democracia, em primeiro lugar, mas saem beneficiados os partidos, os candidatos e as candidatas, que vêem também legitimada a sua representatividade.
Como é que olha para o facto de termos, precisamente, no caso de Braga, 8 candidatos à Câmara Municipal?
Eu acho isso importante, e isso é um lado muito positivo, não é? Ainda bem, regressamos a um tempo, não é, em que o espectro político, não é, que se reunia em torno das eleições, era enorme. Isso é um sinal de vitalidade, não está tudo mal nem democracia. Mas, como lhe disse há pouco, os novos partidos que surgiram, alguns deles, é verdade que saem decisões de outros partidos, mas para mim o que é fundamental é que de facto conseguimos encontrar aqui, e Braga é um exemplo, como haverá outros no país, em que esses partidos conseguiram uma mobilização de cidadãos para constituírem listas e para se apresentarem a sufrágio. Isso é muito importante. O problema é que estamos a falar de uma franja muito pequena, não é? Isso não significa, per si, uma redução da abstenção, não é? É preciso muito mais, é preciso trabalhar muito mais. E por isso, e volto a repetir, quando pensei nisto, pensei que devia ser feito com tempo, não é? Porque nós nascemos no dia 25 de Abril, não é? Já lá vão alguns meses, não é? Mas, ainda, como eu costumo dizer, ainda não fizemos nada, não é? Eu acho que só vamos perceber se fizemos alguma coisa no dia 27 de setembro, não é? Quando virmos os resultados e percebermos se de facto conseguimos atingir o objetivo, que é reduzir. Se conseguirmos inverter a curva, mesmo que em poucos, em termos de percentagem, ela seja reduzida, não seja muito expressiva, mas se conseguirmos começar a inverter a curva, temos condições para continuar com o nosso trabalho, não é? Eu já agora, permita-me só recordar aqui algo que me aconteceu, que eu muito, para mim, que foi muito importante. A determinada altura, recebi um telefonema da deputada Palmira Maciel, que me disse, olha, eu estou a ler o último livro de Barack Obama. E a determinada altura do livro, li um texto do Barack, e tomei lá a nota e disse, Paulo Sousa. E eu fiquei muito curioso e perguntei-lhe porquê, e ela disse-me, é que o Barack Obama também desenvolveu uma campanha pelo voto, na sua fase inicial como político. Eu não sabia disto, o movimento já estava a andar, e eu disse, epá, isso dá-me algum alento, não é? Para perceber a importância da resiliência, da paciência, da persistência que nós temos que ter para quando queremos... E abraçamos este tipo de causa, não é? Não é uma coisa que se consiga no dia seguinte, demora tempo. Por isso é que lançamos com tempo o movimento, achamos que não é nos últimos 15 dias que se conseguem ter resultados para conseguir reduzir a abstenção, sabemos que os partidos candidatos fazem sempre esse apelo, mas de facto depois o seu impacto é muito reduzido, não é?
Então falamos aqui de uma questão que é o voto obrigatório, algo defendido por muitos, não sei se pelo movimento também.
Bom, o que lhe posso dizer sobre isso é que, não sei se vai ser possível, mas já está a ser pensada uma conferência para debater essas questões, não é? E de facto, essa questão do voto eletrónico vai ser uma delas. Eu não posso dizer se vamos conseguir concretizar ainda na primeira quinzena de setembro essa conferência, também vai depender muito da abertura dos oradores que foram pensados, mas quero lhe dizer que a questão do boletim, do voto eletrónico, tem que ser muito bem pensada. A Universidade de Minho, por exemplo, tem um excelente trabalho nessa matéria. Hoje, internamente, já faz muito desse trabalho com garantias de segurança, que é isso que muitas vezes está em causa, mas que será fundamental. E nós vamos ter que fazer esse debate aberto, vai haver polémica, com certeza, vai haver muitas vozes contra, muitas a favor, muitas talvez indiferentes para eles se o voto é eletrónico ou não. Agora, há uma questão para mim que é essencial. O próprio modelo de gestão eleitoral que nós temos, nomeadamente, por exemplo, ao nível das assembleias de voto, tem que ser repensado também. Veja o caso aqui em Braga de uma das maiores assembleias de freguesia do norte do país, que é São Vítor. Tem uma única assembleia, tem um território imenso. Pense nas pessoas que vivem sozinhas, não é? E que têm que se deslocar às urnas. Não vão. Pense naqueles também que, por hábito, costumam ir passar o fim de semana fora. E que não estão para ficarem em filas, andarem à procura de um lugar para estacionar, ou vai um agora, fica o outro a tocar. Essa dificuldade para o exercício também não contribui em nada. E, portanto, nós temos também de desencadear aqui um modelo de gestão de proximidade do voto para atrair as pessoas e para facilitar. Digamos que precisamos de uma Comissão Nacional de Eleições que repense também o modelo que tem atualmente em vigor e que aproxime as pessoas. Eu dei este exemplo como também a possibilidade, repare, nós hoje todos temos apps nos nossos telemóveis ligadas ao iGov, agora do Serviço Nacional de Saúde, para termos o nosso certificado, que são sistemas perfeitamente seguros, não é? Que nos dão garantia de inviolabilidade da nossa informação. E, portanto, porque é que não temos que repensar e facilitar, digamos, esse exercício? Eu podia estar na minha casa, não é? E chegar ali à app com toda a segurança, receber um código, introduzir o código, introduzir uma informação que é criptada e que depois se traduz no resultado. Eu acho que esses exemplos existem no mundo inteiro, Portugal não vai inventar nada, não é? Que são seguros, não é? Desde os Estados Unidos ao Brasil, estou-me a lembrar de duas grandes nações, não é? E, portanto, não sei porque é que nós não havíamos de pensar. Ainda por cima, se temos um trabalho científico que nos dá garantias, nomeadamente este que foi desenvolvido aqui pela Universidade de Minho, continua a ser desenvolvido, não é? Mesmo às vezes com alguns percalços, como aconteceu numa experiência que foi feita no Alentejo, mesmo com esses percalços, mas isso é o resultado do trabalho, não é? Quer dizer, não avança tudo, não é? De certinho, é normal que se haja avanço, haja recuos, até se chegar, digamos, a um sistema que garanta a segurança para que possa se exercer. Eu acho que nós temos que lançar esse debate. Há dias, um dos membros deste movimento dizia-me: se for necessário, temos que fazer uma petição para que este assunto seja discutido na Assembleia da República. E se for necessário, lança-se essa petição para que o assunto seja discutido na Assembleia da República. Agora, eu espero que não seja necessário e que os partidos percebam a importância de discutirem isto abertamente e de abrirem o debate à sociedade e que a sociedade tenha a oportunidade de discutir tudo e mais alguma coisa, consiga perceber os temas, consiga perceber de uma forma clara e transparente o que é que está em causa, o que é que pode estar em causa, como é que se consegue defender um sistema destes contra os hackers, não é? Como é que nós conseguimos garantir que a pessoa, de uma forma cómoda em casa ou onde quiser estar num café, possa exercer o seu voto. Nós temos que acompanhar a evolução, não é? Hoje vivemos numa sociedade instantânea, tecnológica, avançada e, portanto, não podemos continuar amarrados, digamos, a um sistema que teve o seu tempo, teve os seus méritos, mas que já não chega.
Paulo, eu por acaso ia fazer-lhe a questão também do voto eletrónico, mas a questão que lhe fiz foi sobre o voto obrigatório. Portanto,
eu peço desculpa, o voto obrigatório, eu não acho que o voto obrigatório não acho que seja, digamos, uma questão premente. Eu acho que a questão do voto obrigatório é uma questão de uma obrigação. Repare, a Constituição diz que é um dever votar, não diz que é obrigatório. A palavra dever não tem o valor jurídico, tem um valor moral, mas não tem o valor jurídico, não é? E, portanto, nós temos que pensar muito bem, de facto, se essa questão hoje faz algum sentido, tornar obrigatório um ato que é um ato cívico. Ora, era preciso termos aqui uma situação quase caótica, não é? Desse ponto de vista, para começar a pensar numa coisa de obrigar as pessoas a terem que ir votar. Sabe que depois de 25 de Abril havia a ideia de que os funcionários públicos, se não votassem, podiam ser penalizados, não é? Era assim uma sombra que pairava, não é? Havia assim algum receio, algum medo de que se soubesse que aquela pessoa não foi votar. Claro que isto não foi mais do que um fantasma, mas nós temos que pensar que, de facto, se tivermos pessoas mais conscientes, mais informadas e pessoas que têm que ter também essa necessidade, não é? Não é um bocadinho a Maria vai com as outras, quer dizer, se ele diz está bem, não pode ser. Cada um tem que ser conscientemente responsável por aquilo que faz, por aquilo que pensa, por aquilo que é o seu direito de escolha, não é? Que é um direito individual, que é mantido em segredo quando uma pessoa se dirige à urna, que não tem que ser manifestado publicamente. Se o fizer, falo muito bem, é esse o seu direito também, mas temos que dar essa garantir essa liberdade às pessoas. Eu acho que esse é o trabalho mais difícil. O mais fácil seria obrigar, não é? Íamos todos às urnas, votávamos todos. O mais difícil, de facto, é este trabalho de consciência, de consciencialização para esse exercício de cidadania. E daí que, se me perguntar se este movimento se esgota no dia 26 de setembro, eu vou-lhe já responder que não.
Paulo, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa. Este manifesto contra a indiferença já está nas mãos do Presidente da República e também já chegou à Assembleia da República.
Já chegou. Nós tivemos, como lhe disse, a apresentação pública no dia 7 de junho, no Altice Fórum, e nesse dia eu tive a oportunidade de revelar que tinha enviado o manifesto, como uma pequena exposição dos fundamentos que levou à criação do movimento. Dirigi-me ao Sr. Presidente da República, dirigi-me ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dirigi-me também ao Sr. Primeiro-Ministro, com este apelo. Transformem esta causa que nasceu em Braga numa causa nacional. Isto não é um problema de Braga. Braga tem uma percentagem de 45%, que é mais ou menos a média do país. Há sítios com mais ou menos percentagem. Eu tenho, neste momento, estou convicto, até porque também tive a oportunidade de contactar os grupos parlamentares, e, portanto, estou convicto que vamos conseguir, que o Sr. Presidente é sensível. Provavelmente o momento ele escolherá para o fazer. Estou convicto que os grupos parlamentares, e já recebi feedback de alguns deles, da disponibilidade e nos contactos que tive, exatamente foi logo, houve uma abertura imediata para abordar estas questões. E, portanto, eu espero também do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro venha também uma resposta muito positiva, e que se consiga fazer essa mobilização. Eu tenho recebido muitos apelos do país, mas o que eu digo às pessoas é pá, façam exatamente aquilo que nós estamos aqui a fazer, organizem-se, façam a apresentação pública do manifesto, convidem as pessoas a subscrever, e só o facto de já o fazerem isso já desperta na sociedade, não é, a importância do debate que estamos aqui a desenvolver.
Paulo, o que é que seria um bom resultado no próximo dia 26 de setembro?
Seria uma redução substancial da abstenção. Sei que não é fácil, mas temos que ser ambiciosos. Temos que ser ambiciosos. Se quer que lhe diga, eu gostaria muito que a abstenção não passasse dos 10, 15%. Isso é que seria ótimo. Mas também o ótimo inimigo do bom. E, portanto, temos que ser realistas. Se conseguirmos reduzir 5 pontos, 10 pontos no nível da abstenção, isso é um excelente resultado. E mais, vai nos ajudar a pensar e a desenvolver novas iniciativas depois do dia 26 de setembro. E, portanto, fica aqui a garantia de que o movimento não termina no dia 26 de setembro a sua atividade, vai continuar, naturalmente, com um trabalho que é um trabalho, digamos, de médio e de longo prazo, não é? Mas tem que ser através da insistência, não é? Com trabalho, com alguma paciência, lá está, e depois com a persistência, não é? Suficientes para resistirmos à tentação de, pronto, fizemos o nosso trabalho, fechamos as portas e vamos embora, cumprimos a nossa missão. Ela não está cumprida de todo, não é? E isto é um trabalho para se fazer, sempre. E repare, quando eu fiz o apelo para que os partidos repensem o seu modelo de governação, filo porque estou convicto que se os partidos também mudarem, se os partidos repensarem as estruturas como, e a forma como estão organizados, se tornarem as suas sedes em espaços vivos de entrada e saída de pessoas que passam a fazer exatamente com a mesma facilidade com que entram num centro comercial, e peço desculpa desde já pela analogia, isso significa que vamos ter aqui uma oportunidade para as pessoas encararem o exercício da política e encararem o exercício da cidadania como algo que faz parte, que é tão importante como uma pessoa que gosta de tomar um café, que gosta de estar com os amigos, que ainda gosta de ver um filme, tem que ser algo normal. Nós temos que normalizar a vida política de cada um dos cidadãos, que tem que assumir e deve assumir exatamente esse exercício para que tenhamos uma democracia mais saudável e capaz de responder aos anseios das portuguesas e dos portugueses.
Muito bem. Paulo Sousa, muito obrigada pela sua presença no programa Campos Verbal.
Muito obrigado, eu.
O impulsionador do movimento contra a indiferença, que ao longo da última hora falou aqui sobre a importância de reduzir a taxa de abstenção, também algumas estratégias que pretendem seguir com o objetivo de concretizar precisamente essa missão de reduzir a taxa de abstenção no próximo dia 26 de setembro. Foi, portanto, também este o pontapé de saída da RUM, no fundo, para estas eleições autárquicas. Estamos já à entrada deste mês muito importante para o país e para cada um dos concelhos, e já sabe, também pela RUM, deve seguir esta sugestão deixada pelo Paulo Sousa e subscrever este manifesto contra a indiferença, algo que pode ser feito através do site próprio que está já disponível. Da nossa parte, por hoje é tudo. Já sabe, regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenha uma boa noite.